tá na linha para falar com a gente. Uma honra falar com Cláudio André Taffarel, preparador de goleiros da seleção brasileira, um dos maiores goleiros da história do futebol mundial, justamente num dia em que a gente tem Alisson sendo eleito o melhor goleiro do mundo, um dos 10 melhores jogadores do mundo na premiação do Bola de Ouro da revista France Football. Cláudio Taffarel, boa noite.
Fala, Diore, boa noite, um abraço para ti, para os teus ouvintes aí. Bom, tu falou um dos maiores, mas não ganhei nem a metade do Alisson, né? Então, tô muito, muito abaixo aí. Imagina o dia que tu vai entrevistar o Alisson, né? Com todos esses prêmios que ele tem ganho aí, né?
Não, mas é muita generosidade, Taffarel, que isso.
Aqui... Um prazer, muito prazer falar contigo.
É, agora eu tava brinquei aqui falando em LG na Nocel TV, porque eu tô pensando o seguinte, com 4K o cara vê essas defesas que o Alisson tem feito aí, fica melhor, né, Taffarel?
Opa, mas aí eu acho que agora tocou num ponto importante, hein, cara. Porque se naquela época tivesse essas imagens aí que tu tá falando, aí de repente podia até ficar um pouquinho melhor, né, cara. Mas não tinha, né, cara. Era, a gente tava aí naquela do preto e branco. Acho que quando eu comecei era preto e branco aí.
É, pois é, né? Agora, Taffarel, é importante esse reconhecimento pro Alisson, né? Porque o Alisson... É, já tinha feito um grande trabalho no Inter, aí foi para Roma, conseguiu ter um grande desempenho, fez grande campanha na Roma, foi contratado pelo Liverpool, justamente uma temporada depois em que o Liverpool perde uma Liga dos Campeões para o Real Madrid, justamente por falhas graves de um goleiro, que foi o Karius naquela oportunidade. E aí, na temporada seguinte, o Alisson é campeão da Liga dos Campeões e eleito pela FIFA, eleito pela France Football, o melhor goleiro do mundo. Eu digo que é importante, Taffarel, porque talvez você tenha sido um dos primeiros caras a confiar no Alisson e dizer assim, o Alisson é o melhor goleiro do mundo. Antes que qualquer premiação tivesse acontecido, você já dizia, o Alisson é sim o melhor goleiro do mundo. Como é que é pra ti ver esse reconhecimento mundial em relação ao Alisson?
Fico muito, muito orgulhoso, mas eu lembro que na época aqui, acho que da época do Internacional, quando o Alisson começou a jogar, se não me engano, era o Dunga, hein? Se não me engano, foi o Dunga que apostou. E na seleção mesmo, quando o Alisson foi convocado, eu lembro muito bem dessa partida, era a partida contra a Venezuela. E na seguinte, nas eliminatórias, nos jogamentos contra a Argentina. O Dunga me chamou e disse, o que tu acha? O Alisson tá pronto para jogar contra a Venezuela? Se não tá pronto. E contra a Argentina na sequência, tu acha que ele... dá conta do recado? Pô, perfeitamente. Porque eu acho que o Alisson sempre foi um goleiro de muita personalidade, né? Um goleiro técnico, extremamente técnico, mas o forte dele é essa personalidade, essa confiança que ele consegue passar para a defesa, né? Então eu acho que o Dunga viu isso aí, a seleção ganhou muito, né, com a chegada dele, a gente fica muito feliz, continua, né, ajudando ele naquilo que pode dentro da seleção, mas o excelente trabalho que ele faz nos clubes. Saiu do Internacional já prontíssimo. Foi para a Roma numa situação em que o técnico não pede a contratação, mas o clube quer investir nesse grande goleiro, investe, fica um ano na reserva, aguenta com uma personalidade, sim, chateado, mas trabalhando. E no ano seguinte joga, é eleito o melhor goleiro do campeonato italiano, é contratado pelo Liverpool, faz uma grande temporada, melhor goleiro da Liga Inglesa, quer dizer, é só prêmios, né? Então, eu acho que é muito merecimento dele, né? Muito merecimento pelo trabalho que ele faz, pelo aquilo que ele é. Eu fico muito feliz, assim, de poder ajudá-lo no pouco tempo que a gente tem na seleção, né? Então, eu acho que são prêmios muito, muito merecidos, né?
É, e interessante essa lembrança, Dunga, foi em 2017, ou foi... 2016, eu não lembro agora exatamente o ano, mas foi justamente na transição do Jefferson pro Alisson, porque teve um jogo contra o Chile e o Brasil acabou tendo a derrota.
Uma derrota 2-0, exatamente. É. Foi nessa época mesmo.
E aí, cara, foi justamente no jogo seguinte que o Alisson virou o titular, né?
Exato, exatamente. Talvez assim, não é que a gente viu assim, pô, o Jefferson, porque o Jefferson vinha fazendo um grande trabalho na seleção brasileira, um goleiro assim que também te dava segurança, bom goleiro, fazendo assim bons trabalhos, boa fase e tudo mais. Contra o Chile, de repente, não foi assim perfeito na partida, mas isso acontece com todos os goleiros, mas não é que por falha dele que ele saia, porque o Alisson realmente vinha nos treinamentos mostrando uma qualidade superior, né? Então, a mudança foi um pouco, sim, não foi bem contra o Chile, mas o Alisson vinha já pedindo passagem há muito tempo.
É, eu lembro na Copa do Mundo de 2018, agora na Rússia, que havia um questionamento, principalmente na imprensa do centro do país, na imprensa paulista, em relação ao trabalho do Alisson, que não era um nome assim incontestável. Claro que depois ele... pelo reconhecimento, pelas premiações, ele foi convencendo, e acho que hoje ninguém tem mais essa dúvida, mas naquele momento se falava que o Cássio merecia ser o titular da seleção brasileira e não o Alisson, e que o Tite e a comissão técnica da seleção brasileira estavam cometendo um erro. Dá para dizer que o tempo mostrou que as coisas estavam certas, Taffarel?
Eu acho que o tempo mostra tudo, né? Basta a gente ter a tranquilidade, esperar e ver realmente, e as pessoas também notarem para isso, né? Mas o importante, sim, é que quando a gente trabalha numa seleção brasileira, a gente sabe que vai ter sempre o pessoal da imprensa, o torcedor, que vai puxar um pouco para o seu estado, a sua cidade, o seu time. Isso é uma coisa inevitável, né? Mas é uma coisa também que na minha época foi a mesma coisa, na época agora do Alisson está acontecendo, mas eu acho que tu trabalhando, como eu fui também, quando eu comecei na seleção, não era uma unanimidade. Com o tempo, aí tu ganha um título, aí tu diz, pô, não, o cara é bom, o cara, de repente, né, vamos torcer pro cara. Então, acho que as coisas acontecem dessa forma, né? É trabalhando, é mostrando, é tentando convencer. E o Alisson teve essa trajetória, né? Hoje é um, acredito que seja, né, uma unanimidade. Eu sempre disse, né, que era um goleiro assim que estava um degrau acima dos demais, mas não assim com prepotência. Falei, porque o que eu vejo nos treinamentos, vejo nos jogos, aquilo que ele demonstra, né? Quer dizer, então a convicção sempre foi muito grande dentro da seleção brasileira por parte da comissão técnica.
É, sem dúvida. Agora, existe um debate muito grande nesse momento, Taffarel, em relação aos goleiros do Grêmio. Porque o Grêmio é sempre complicado quando um clube de futebol tem um goleiro por muito tempo. Esse goleiro atinge um status de ídolo, tem conquistas, tem defesas marcantes. Foi o caso do Marcelo Groy, né, que acabou indo pro futebol árabe. E aí o Grêmio teve que suprir a saída do Marcelo Groy. Veio o Paulo Vitor, veio Júlio César. E o torcedor do Grêmio não conseguiu assim abraçar esses jogadores como o jogador para dar confiança, para dar segurança. O Grêmio tem um garoto, que é o Felipe Mediolaro, que já participou até de convocações da seleção principal, fez treinamentos, seleção de base vem aparecendo muito bem. E eu queria uma avaliação sua, Taffarel, por todo o teu conhecimento, por acompanhar de perto esse garoto. Porque tem muita gente que defende que o Mediolaro merece uma oportunidade como titular no Grêmio na próxima temporada. Como é que você vê a maturidade do Mediolaro para assumir uma bronca como essa?
É muito difícil, senhor, eu falar do Grêmio, né? Dos goleiros do Grêmio. Olha o Taffarel querendo dar aula lá para os goleiros do Grêmio. E depois do Grêmio tem um grande jogador que é o Rogerião. E tem um bom assistente que é o N também. Então, quer dizer, mais conhecimento que eles é impossível, né? Mas assim de fora, como um torcedor, como um que gosta de futebol e tudo mais, eu vejo assim, o Paulo Vitor fez um excelente trabalho no Grêmio, né? E se o Grêmio hoje tem esse bom futebol, vencendo competições como vinha vencendo, está entre as melhores equipes, né, do país hoje, é porque também tem um bom goleiro, né? É lógico, a falha acontece sempre a todos os goleiros, né? Mas eu vejo assim, aqui no Sul, assim, o pessoal é muito crítico contra isso, né? E me põe também um pouco no meio disso, porque na época também eu era um goleiro que sofria esses gols aí, né? Aliás, muito mais, né? Mas assim, ó, dava a volta por cima, né? Dava a volta por cima. Eu acho que é isso que esses goleiros têm que fazer, né? É continuar trabalhando, esperando no amanhã. É lógico que está surgindo jovens, e o Felipe realmente é um grande goleiro. Eu tive contigo com ele na seleção brasileira, ele mostrou um potencial muito grande. Não é um goleiro altíssimo, mas é um goleiro muito técnico, muito rápido. foi infeliz no jogo da Sub-23, onde deu um errado, acabou sofrendo gol, perdendo para a Argentina, mas isso são experiências, né? Tu imagina se acontece isso no Grêmio, o guri tá praticamente queimado. Quer dizer, ele tem que esperar o momento certo, aguardar, não tá empolgado, e eu converso com ele de vez em quando, e eu vejo que ele não tá dessa maneira, ele tá esperando, tá se preparando, quer dizer, tá fazendo aquilo que tem que ser feito, né? Quando chegar o momento certo, ele vai estar pronto ali.
É aquela coisa, né? Assim como aconteceu com o Alisson no Inter, foi um momento... Claro que o Alisson estava preparado, se entendeu que ele estava pronto, mas também é por circunstâncias, né, Taffarel? Teve uma expulsão do Dida, aí o Muriel estava machucado e de repente o Alisson entra e não sai mais, né?
Exatamente. Eu acho que é tudo assim, ó, tudo na vida a gente não acontece por acaso, né? Tem a mão de Deus... Tem o teu trabalho, tem o teu merecimento. Quer dizer, são coisas que acontecem, que é o teu momento. E por isso eu acho que é sempre importante, né, a gente trabalhar. Trabalhar, mostrar que tá pronto e aí deixar acontecer.
Em relação aos goleiros da seleção brasileira, a gente tem acompanhado, claro, o trabalho do Alisson, o Ederson vem sendo bastante chamado, o Santos... do Atlético Paranaense, é um jogador que apareceu nas convocações mais recentes também, Taffarel. Dá pra gente dizer que, nos últimos anos especialmente, os goleiros brasileiros atingiram um status de maior renome no futebol internacional? Porque a gente teve goleiros, historicamente, que fizeram sucesso no futebol internacional, mas eram casos mais, me parece, mais pontuais. Hoje parece que existe uma consolidação maior dessa posição no futebol brasileiro.
Ah, com certeza, mas eu acho que isso aí é bem fácil de diagnosticar, de responder, porque a escola brasileira de goleiros é muito boa. Eu digo assim, ó, com muito orgulho, acho que o pessoal lá fora começou a prestar mais atenção a essa escola, a prestar atenção mais nesses goleiros que são formados aqui no Brasil, porque uma vez até eu tive uma conversa com um empresário italiano, assim, que ele disse assim para mim, depois do que aconteceu com o Alisson e tudo mais, disse, olha, eu não trabalho mais com jogador de linha, coisa, eu só quero trabalhar com goleiro brasileiro, porque eu acho que agora é o futuro, é o goleiro brasileiro.
Olha só, hein?
Quer dizer, foi assim uma declaração que me chamou atenção, porque realmente, porque... Se tu olhar hoje, tem o Brazão, que já a Inter comprou, tem o Fusato, que está na Roma, são guris, assim, comprou do Palmeiras, são guris de 19, 20 anos, que estão assim, ó, que a gente nem conhece aqui no futebol brasileiro, mas que já estão lá fora, que estão se preparando, quer dizer, isso aí está acontecendo com muita frequência, né? Então, eu acho que a nossa escola é muito boa, ela prepara muito bem, ela é muito técnica. Lógico, lá fora também eles têm uma escola boa, de repente um estilo diferente que tu complementa, quer dizer, e aí vem um resultado muito bom, né? Eu acho que o goleiro já sai daqui realmente com uma preparação muito grande.
Ah, com certeza. As coisas mudam bastante e, claro, a Europa também traz um amadurecimento para esses profissionais e a gente vê a evolução do Alisson, que talvez seja a coisa mais notável, a evolução que ele teve no jogo com os pés, a partir da chegada na Europa.
Exatamente, exatamente. Ele também tá num time, né? A Inglaterra, assim, eu vejo que os times, se tu olhar hoje o Liverpool, o City, os caras, é impressionante, né? O Ederson, ele joga muito bem, né? Pra mim, é um dos melhores goleiros que joga com os pés, né, cara? É impressionante, né, a maneira como ele joga. Mas é que o time propõe, né? O Brasil aqui ainda não tem essa mentalidade do goleiro participar de uma maneira segura. Eu vejo, às vezes, temos goleiros aqui, né, assistindo o campeonato, que fazem uns erros, assim, impressionantes, porque acham, não, tem que jogar pelo meio. Não, tu joga pelo meio quando tu não tem condições de abrir, e não arriscando, né, um lance, assim. Então, eu vejo, assim, que tem pouca preparação ainda, né? Pode se melhorar muito. Acho que na seleção a gente também mudou muito esse estilo em função também dos goleiros saberem jogar. Quer dizer, eu acho que isso é muito importante, né? Tá. Nesse aspecto, eu acho que pode evoluir muito mais ainda no goleiro brasileiro.
Bom, deixa eu te dizer o seguinte, Tafarel, terminou o primeiro tempo do jogo do Vasco contra o Cruzeiro e o Cruzeiro está perdendo mais uma, está 1-0 para o Vasco, Cruzeiro ficando a cada rodada mais perto do rebaixamento, e eu queria a tua avaliação dessas dificuldades que o Cruzeiro vem passando. Afinal de contas, tu teve uma passagem, uma longa passagem pelo futebol mineiro, jogou no Atlético Mineiro, certamente acompanha de perto o que acontece com o Cruzeiro, que parece, Tafarel, que está repetindo um desenho que o Inter fez lá em 2016 e está indo para a segunda divisão.
É lamentável, né? Muito, muito triste. Como tu falou, né? Minha passagem foi pelo Atlético Mineiro, lá pelo Galo, mas pude ver que o nosso rival lá, o Cruzeiro, é uma grande equipe, né? Um grande clube, de uma estrutura grandíssima, né? Um dos primeiros clubes a ter um centro de treinamento, que era a Toca da Raposa, acabou a Toca da Raposa 2, quer dizer, os caras, assim, como estrutura, são realmente grandes. Infelizmente, acontece isso aí, quando às vezes a gente se descuida um pouco, no sentido de se organizar uma equipe, de trazer um treinador que consiga, né, colocar todo mundo, assim, a jogar o seu melhor futebol, a ter um grande ambiente e tudo mais, e eu vejo a dificuldade que o Cruzeiro tem, né? E contratando treinadores, o Abel, pô, quem diz, pô, o Abel vai chegar, vai resolver. Acaba não conseguindo resolver o problema do Cruzeiro. Deve ter alguma coisa muito grave lá dentro, né? Que a gente de fora aqui só fica especulando, né? Mas é triste porque não é um clube assim que possa estar passando essa dificuldade toda, né? Para vencer uma partida e tudo mais, né? É lamentável, né? Lamentável mesmo.
Bom, para a gente fechar, Cláudio Tafarel, chegando ao final 2019, mês de dezembro, queria saber sobre o teu planejamento a partir de agora, como funciona a tua rotina, pensando na temporada de 2020, e claro, né, uma temporada que já vai ter jogos de eliminatórias, você viaja muito ainda, vai acompanhar jogos, como é que é a tua rotina para observação de trabalho até o ano que vem?
Bom, o ano que vem acho que vai ser um ano assim bastante importante, né? Sabe que quando começa a eliminatória, aí a música já muda, né? Não é mais aqueles amistosos que a gente vinha fazendo, aí começa uma coisa mais séria, um pouco mais pressionada pelo resultado e tudo mais. Mas acho assim que tudo isso é importante, é bom, faz com que os jogadores realmente deem o máximo. A gente está assim sentindo um pouco a seleção nessa transição para os jovens e tudo mais, mas também com muita segurança, porque está vendo que esses jovens que estão surgindo aí estão vindo com uma determinação muito grande, com muito talento e tudo mais. Então, quer dizer, vai ser um momento muito importante esse 2020, né? E a gente espera, assim, de começar bem já nessas eliminatórias, dar assim, uma sequência de vitórias e tudo mais. Vamos ver, a gente torce muito que seja um bom ano aí para o futebol brasileiro, para a seleção brasileira em geral, e se continua, né, no trabalho sempre, observação e tudo mais, quer dizer, vai ser, eu acho, um ano bastante intenso aí.
Tafarel, quero te agradecer pelo papo, por nos atender aqui no Show dos Esportes, a nossa audiência agradece também. São muitas mensagens aqui de carinho para ti, por estar te ouvindo aqui no programa. O Manuel de Gravataí está mandando um abraço caloroso. O Alex Saad, de Rio Grande, também. Tafarel, um grande abraço. Entrevista nota 10. E são muitas mensagens, claro. Se eu for ficar lendo aqui, Tafarel, acho que eu vou atrapalhar a tua janta.
Mas legal ouvir isso aí. Legal que o pessoal lá em Rio Grande, Gravataí, estão ligados aí, estão ouvindo. Um abraço aí para eles também. Pode ser muito bacana, né? Essa é uma comunicação legal, assim, porque não é que tu tá dando, eu tô só falando contigo, mas, sabe, tem um alcance com torcedores, não, pô, onde é que tá o Tafarel?
E olha quantas histórias, né?
Essa é a comunicação.
E olha quantas histórias, ao te ouvir, o torcedor tá resgatando, né? O nosso ouvinte tá resgatando, porque imagina, quem não torceu por ti, Tafarel, naquela Copa do Mundo de 94, não viveu uma emoção muito grande, depois de 24 anos o Brasil conquistando uma Copa do Mundo, a importância das suas defesas, depois em 98 da mesma forma, claro, o título não veio, mas aquela decisão contra a Holanda também, um jogo inesquecível, eu imagino, para ti, e tantos outros que a gente poderia relembrar, né?
Muito bom, muito bom. Boas lembranças mesmo.
Sem dúvida. Bom, Tafarel, um grande abraço. Muito obrigado pela entrevista aqui no Show dos Esportes e sucesso sempre.
Grande abraço para ti, Jorém. Um abraço a todos os ouvintes aí.